8:18, pode olhar aí, 8:18, nós estamos agora com a entrevistada do dia, a vereadora Fernanda Castellano do PSOL, que vai falar um pouquinho do seu mandato e, claro, das audiências públicas que ela apresentou na Câmara, foi aprovada e amanhã já tem uma, né, Fernanda? Bom dia.
Bom dia, Ivan, bom dia, Paulo, bom dia, piloto, bom dia a todo mundo que nos escuta. Sim, amanhã temos uma audiência que vai ser bastante interessante, com a presença do deputado estadual Guilherme Cortez, do nosso partido PSOL. A gente vai falar um pouquinho dos direitos das pessoas LGBT amanhã, né?
Que bacana, então convida a população a participar.
Claro,
né?
Todo mundo super convidado, né? É uma audiência que vai discutir temas vinculados aos direitos, à participação social, da população LGBTQI, APN, mas toda a população está convidada. Vai acontecer a partir das 18 horas aqui no plenário da Câmara e as audiências em geral duram 2 horas. Uhum. Então a gente prevê que vai ser das 18 às 20.
Muito bem. E no dia 30 tem outra audiência também, né, Fernanda?
Outra audiência dia 30. Terminando o ano a gente corre, né, para fazer as discussões, principalmente porque a gente está no momento de discutir lei orçamentária e aí é interessante a gente fazer as audiências para pensar o que a gente precisa do orçamento do ano que vem. Então, dia 30 a gente tem uma audiência que tem por objetivo falar um pouquinho de uma política de cuidados no município, né? Faz quase 2 anos que o governo federal aprovou uma política nacional de cuidados e a gente precisa começar a fazer a política municipal de cuidados aqui em São Carlos. Alguns municípios já fizeram, já desenvolveram essa discussão, já aprovaram políticas, outros estão começando ainda a conversar sobre isso. Então, no dia 30 a gente vai ter uma audiência com a presença de outra deputada estadual do PSOL, Ediane Maria, e aí a gente vai falar de uma política de cuidados.
E quem pode participar? Toda a população.
Toda a população. Essa é voltada para toda a população. As políticas de cuidado, de maneira geral, dessa maneira abrangente, como o governo federal tem pensado, ela diz respeito a quem cuida e a quem é cuidado. A partir de uma concepção de que todo mundo cuida em alguma instância e todo mundo precisa de cuidados, né? Claro que existem públicos prioritários, idosos, pessoas com qualquer tipo de deficiência, mulheres, crianças, mas se a gente pensar, por exemplo, numa família atípica, uma família, uma mãe, um pai, um parente que cuida de uma criança que tem TEA, que é do espectro autista. Essa pessoa cuida de alguém que exige cuidados, mas ela também precisa ser cuidada, porque o desgaste das mães atípicas, por exemplo, é muito grande, né? Uhum. Então, a ideia é começar a conversar sobre uma política de cuidados que abranja quem cuida e quem é cuidado.
Vereadora, é o primeiro mandato. 10 meses. Como está sendo esses 10 meses?
Intensos. Acho que uma boa palavra é essa, né? Muito intenso, muito desafiador, né? Sou uma pessoa que vem da universidade, que se desenvolveu na política dentro da universidade, mas que nunca tinha participado da política no nível municipal e no nível partidário, inclusive, né? Nesse nível. Então eu tenho achado uma experiência muito interessante, em certa medida até antropológica, porque tem uma série de coisas interessantes a serem observadas, né? Eu, com o meu olhar de alguém que vem da universidade, faço muito essa análise, né? Uhum. Tudo que a gente presencia, tudo que a gente observa, tudo que a gente consegue detectar nesse funcionamento político na Câmara, no Legislativo, na relação com o Executivo, né? Mas eu acho que tem sido muito produtivo, sinceramente. Eu acho que eu estou fazendo um mandato que olha muito para a população, né? Uhum. Para as principais necessidades da população mais vulnerável, que é quem precisa de política pública.
E os cabelos brancos já começou a aparecer?
Eu já tinha muitos, viu, Ivan? Eu já tinha muitos cabelos brancos, mas uso esse artifício da tinta.
Mas brincadeira parte, né? Mas é um desafio muito grande, né?
É muito desafiador, porque os problemas são muitos, né? Na verdade é isso.
Demais.
A gente tem muitos temas, a gente tem muitas demandas, né? Então a gente chega, eu principalmente, primeiro mandato, cheguei com as minhas pautas, né? Com o meu ideal. Ah, vou querer trabalhar com isso,
chega
com
aquilo, né? 1000 por hora.
É. Continua 1000, mas não só a partir daquilo que eu imaginava, né? Porque a gente faz uma projeção do que acha que pode ser. Quando a gente se encontra com a realidade, não é na nossa velocidade, e às vezes a realidade se impõe, né? Alguns temas vão surgindo.
Fernando, eu recebi a informação que você está em tratativas com o pessoal lá da UFSCar, é RU que chama a questão.
Restaurante Universitário.
É RU, né?
RU, isso.
Como é que tá isso aí? Nós estamos com os nossos restaurantes fechados, né? E a informação que eu tenho, até quero mandar um grande abraço pro meu amigo, fazia muito tempo que eu não via, eu vi ele esse final de semana, Fernando Henrique Paganelli, meu irmãozinho, a gente montou até jornal e bater junto.
Olha que legal.
O Fernando é gente boa demais, fazia muito tempo que eu não via. O apelido dele é Fofão.
Oi, ai, ai. Ah, essa eu não sabia.
É, o apelido dele é Fofão. Então, mandar um abraço pra ele, e a gente tava conversando que você tá em tratativas lá com o pessoal. Como é que tá isso aí?
Na verdade, quando a gente teve a notícia do fechamento dos restaurantes populares, como eu tenho um trabalho com a Cozinha Solidária, que fica lá no Araci 2, e tô em contato com essa necessidade de alimentação da população, né? Isso que se chama insegurança alimentar, esse nome bonito hoje em dia, mas que é a fome, né? Uhum. E que é uma das realidades mais duras que a gente tem aqui em São Carlos, porque São Carlos não é uma cidade que precisava passar por isso, precisava ter pessoas de fato precisando de comida de graça ou quase de graça para não passarem fome, famílias inteiras dependendo de políticas de segurança alimentar, né? Então, justamente por acompanhar já essa realidade lá na Cozinha Solidária, quando eu vi a notícia dos restaurantes populares, fiquei muito alarmada, assim como vários vereadores, né? Muitos têm falado dessas questões. Nos primeiros meses aguardamos para ver se o restaurante ia voltar, se a reforma da cozinha piloto ia se terminar. A gente fez contato, até mandou um pedido de visita técnica à reforma da cozinha, mas não recebemos sequer resposta. Não pudemos ir fazer a visita. Mandamos mais de uma vez, na verdade, pedidos para essa de informação. Mandamos um requerimento pedindo algumas informações pontuais, já que não pudemos visitar. E uma das respostas no requerimento era de que não havia prazo para o término da reforma da cozinha piloto. Portanto, não havia prazo. Isso foi em julho, não havia prazo para o retorno dos restaurantes populares. Então, eu, como diferentes vereadores, cada um a partir do seu lugar, foi pensar o que que a gente pode fazer então. E aí fui procurar o restaurante universitário, conversei com o Fernando, que faz um trabalho maravilhoso lá no restaurante universitário, né? Inclusive, semana passada me chegou um vídeo de um estudante mostrando como é a comida do restaurante universitário, a qualidade que tem, né? Porque as políticas de ações afirmativas da universidade investem muito no restaunante universitário, de fato.
O orçamento é 17 milhões, ele falou.
Exato.
Também.
É um orçamento realmente milionário. É. Por quê? Por um lado, o número de estudantes que usa o restaurante universitário cresce, porque se a renda da população, de maneira geral,
muito, né?
Exato. Se a renda da população em geral é mais baixa, o uso do restaurante universitário, que tem um preço muito pequeno para os estudantes, é maior, né? E por outro lado, a qualidade que se mantém ali no restaurante é muito, muito boa. Uhum. Então, procurei de fato o restaurante universitário, o Fernando, para saber se a cozinha do restaurante universitário comportaria fazer as 2.000 marmitas, as 2.000 refeições que o restaurante popular atende por dia. E ele me disse que sim, que eles têm capacidade para isto e para muito mais. Eu visitei as instalações, de fato, a cozinha do restaurante universitário é impecável, além de estar totalmente certificada, com todo tipo de certificação de Anvisa, de bombeiro, de todo tipo, de sanitária. Eles têm uma equipe muito grande de funcionários, e tem todo tipo de câmara fria, todo tipo de fogão industrial, enfim, todos os equipamentos para produzir não apenas as milhares de refeições que eles fazem por dia para os estudantes da UFSCar, mas também para fornecer para o município se fosse necessário. Fiz um ofício, encaminhei ao prefeito já faz mais de um mês, mas a gente não conseguiu conversar com ele sobre
isso
ainda.
Quero chamar a atenção do nosso amigo Samir Gardini, né? Que é o adjunto do Paraná, que é o responsável pela pasta.
Sim.
Né? Samir, é o Fofão. Fofão quer falar com vocês, tá? Através da vereadora Fernanda Castellano. Gente, não é política.
Não é,
né? Não. É questão de atender a quem precisa.
Exatamente.
Né? Então, o Fernando reclamou. Eu trouxe esse assunto porque o Fernando reclamou isso comigo.
Uhum.
Não tem retorno. Aliás, Ibaté também não teve retorno. Ele tentou fazer isso lá em Ibaté. Ronaldo, um baita de um projeto positivíssimo,
uhum,
né? Não teve resposta até agora.
Vixe.
Só enrolaram.
Aí,
e aqui vai indo nesse caminho também. Então, Samir Gardini, que está nos ouvindo, Samir nos ouve todo dia. Samir, conversa com o Paranazinho, entre em contato com a vereadora Fernanda, procura saber certinho como é que funciona e vamos implantar. O negócio é bom. Você conhece o Samir, é o Fernando Paganelli, o Fofão. Você conhece ele, você sabe da seriedade que é o Fernando. Então vamos organizar isso aí, né? Enquanto não volta a funcionar lá, vamos remediar dessa forma.
Claro.
Inclusive, duas coisas que eu queria contar. Uma que foi, vocês se lembram, em outubro do ano passado, a Cozinha Solidária teve um incêndio, destruiu a cozinha toda.
Eles atenderam.
Eles nos ajudaram com 15, acho que 3 semanas de marmitas diariamente, que o legal. Restaurante universitário, totalmente gratuito, financiado pela empresa, né? Não pela universidade, mas pela empresa. Nos ajudaram doando 200, acho que chegou a 200 marmitas por dia. A gente só fazia o transporte. Também. E outra coisa interessante é o valor dessa marmita, né? Porque ela custa em torno de R$13,50. Claro que a cada 6 meses tem algum tipo de reajuste ou a cada ano, mas são mais ou menos R$13,50. Outro dia nós aprovamos um projeto na Câmara Municipal que era o da renovação do novo contrato para casa de passagem, e ali o valor da marmita de fim de semana era R$26.
Ah lá, o dobro.
Quase o dobro do que é essa marmita com duas proteínas, com 200 gramas de proteína, o que é uma coisa extraordinária, porque em geral os restaurantes, as marmitas têm no máximo 150 gramas de proteína. E aí a marmita que eles fazem no restaurante universitário é esse preço, com muita qualidade, um valor muito menor do que a gente já viu aí.
Eu vejo o Neto com um bom relacionamento hoje com a Ana Beatriz.
Ana, né? Beatriz, a reitora
da UFSCar. Então eu não vejo motivo de não.
Pois é.
Dá prosseguimento a isso aí,
só
entendeu,
conversar.
Irmão? Senta, conversa, gente. Exato. Coisa é boa, não é ruim.
É verdade. Né? Vereadora, a senhora falou sobre fome. O presidente Lula está falando de supertaxar os mais ricos para acabar com a fome. A senhora concorda com essa política?
Concordo totalmente. Não só os mais ricos, né? Infelizmente, também, semana passada, não foram taxadas as bets e algumas transações bancárias, né? Eu acho que tem uma questão de justiça social, né, Ivan? No nosso país, historicamente, a gente vê aqueles que mais ganham, aqueles que mais lucram, aqueles que mais têm dinheiro investido em aplicação financeira, que sequer gera trabalho e renda para a população. Essas pessoas historicamente pagam nada ou muito pouco proporcionalmente com aqueles que ganham menos. Uhum. Então o Congresso já votou a isenção para quem ganha até R$5.000 e uma redução nas alíquotas para quem ganha até R$7.400, acho que é, o que é muito importante. Mas é preciso fazer uma equalização. É preciso que aqueles que ganham mais também contribuam mais. A gente fala, a gente vai, muitas vezes a gente ouve as notícias da Europa, dos Estados Unidos. Vamos ver quais são as alíquotas para quem ganha mais de R$100.000 por mês. Uhum. Na Europa. Tem países que têm 50% de alíquota de imposto de renda. E aqui os 27,5% para quem tem a renda mais alta sequer é pago nos lucros, sequer é pago integralmente. Então, de fato, eu acho que é uma questão de produzir uma justiça para que todo mundo tenha um pouco mais. Nosso país vai ser muito melhor quando a gente tiver essa noção de que, se todo mundo tiver um pouco mais, a gente reduz violência, a gente reduz problemas de saúde, a gente pode ter uma educação melhor para a maioria da população, né? Eu acho que é muito justo, realmente.
Fernando, mas você já não acha que o Brasil tem muita taxa, muito imposto?
Tem muito imposto, mas quem paga por ele? O consumidor, de maneira geral. Se você for ver o preço final que a gente paga, por exemplo, na gasolina, no supermercado, na maioria dos produtos, os impostos são embutidos no preço que o consumidor paga. Então, quem paga mais, por isso que a gente fala que proporcionalmente, quem ganha menos paga mais. Porque a gente paga imposto de renda. O povo paga imposto de renda e ainda paga os impostos nos produtos que consome. E aqueles que têm lucros em bancos, por exemplo, que sequer está fazendo a economia girar, porque não está produzindo, não está gerando emprego, não está produzindo mercadoria para girar a economia, esse paga muito menos. Então, eu acho que essa distorção de taxar bancos, bets, super ricos, é o que pode possibilitar que essa carga de imposto para quem ganha menos seja reduzida, né?
Concordo. Eu acho que Pode sim, realmente, esse projeto, mas tem que acabar com a corrupção, né, Fernando?
Ah, bom.
Porque aí não adianta nada sobretaxar os mais ricos e aí vão lá e roubam os velhinhos no INSS.
Sem dúvida. Né?
Então precisa acabar com a corrupção nesse país. Fernando, eu tenho duas perguntas a fazer. Primeiro, você não acha que às vezes a Câmara Municipal discute muito Bolsonaro e Lula? E a segunda pergunta é sobre a lei de combate à cyberpedofilia e à adultização infantil que vocês vão apresentar lá na Câmara Municipal.
Bom, primeiro, eu acho que a questão Lula e Bolsonaro, quando ela se resume a Lula e Bolsonaro, é de fato meio...
Lamentável.
No mínimo, às vezes, reduzir o que o nosso trabalho... Eu acho importante discutir questões nacionais e internacionais, porque São Carlos não está fora do mundo, certo? Claro. A gente precisa saber o que acontece no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. Uhum. Acho que é importante fazer essa conexão e acho que a Câmara tem um pouco também essa função, porque querendo ou não, nós estamos ali como representantes municipais, mas em contato nessa rede nacional. Cada um dentro do seu partido, claro, com seus parceiros, faz essa conexão. Então eu acho importante a gente discutir. Mas quando a coisa vira... porque com o Bolsonaro X, com o Lula Y, é ruim. É ruim porque reduz também a discussão, só contribui para essa polarização que é muito pouco saudável. Sim. E reduz a discussão, principalmente personalizando, né? No Lula ou no Bolsonaro. E a questão não é Lula e Bolsonaro, né? A gente tem um governo Lula, a gente teve um governo Bolsonaro e a gente pode falar de aspectos dos dois governos que a gente apoia, o que a gente discorda, sempre de maneira saudável, claro, né? Agora, quando vira, o Lula isso, o Bolsonaro aquilo, fica uma coisa que não tem fundo, não tem sentido, né? Uhum. E sobre a lei, essa lei é, na verdade, de autoria do vereador Djalma, e Larissa e eu co-assinamos, né? Somos co-autoras. É uma lei que veio muito na esteira daqueles casos que alguns meses atrás ficaram muito evidentes depois da crítica de um influencer, né? O Felpa. Porque, de fato, tem um uso desmedido das redes sociais, a gente tem visto, a tecnologia avançou muito e a regulação das redes sociais, a regulação do uso das tecnologias pelas crianças e adolescentes, e os abusos e os crimes, né, dos adultos sobre essa população menor de idade são muito frequentes. Então, esse projeto, ele tenta reproduzir no nível do município alguma coisa que também no Congresso Nacional já se fez e já se tem discutido muito, né? Que é proteger essa população que está exposta às redes e que a gente não tem mais como dizer, olha, não temos, os pais não são responsáveis, a escola não é responsável, todo mundo precisa se responsabilizar, todo mundo precisa ter consciência sobre isso. Uhum. O vereador Lucão outro dia também aprovou uma semana de conscientização sobre o uso das redes sociais, porque estamos muito preocupados com a vida e o futuro de crianças e adolescentes expostos a tudo o que tem na internet e nas redes sociais, né?
Fernanda, vamos falar de eleições. Ano que vem tá batendo a porta e a gente sabe que nós teremos em nosso país as eleições gerais e nelas a escolha de deputados estadual e federal. A gente já tem anunciado, ele próprio já falou que é pré-candidatíssimo a deputado estadual, né? E outros nomes surgem também dentro desse campo progressista que você faz parte. Eu quero saber o que você está sentindo no momento. Você tem conversado com o Djalma, como é que está o pessoal, como é que está vocês progressistas, né, do campo progressista da cidade, vocês estão conversando, tem o Nilton brigando com o Djalma, tem a Raquel que quer sair candidata, o Nilton fala que ela não vai ser e assim vai, como é que está? Como é que você está assistindo tudo isso aí?
Ou a Fernanda pode participar?
Calma, essa é a Fernanda. essa é a final.
É bem interessante, né? Como eu disse, é a primeira vez que eu estou num primeiro mandato e também é a primeira vez que estou acompanhando esse xadrez, né? Para mim é um xadrez. A gente fala, né? A estratégia eleitoral. Tô também eu compreendendo melhor quais são essas estratégias, né? E aprendendo sobre o que é que se objetiva com uma candidatura a deputado estadual, a deputado federal, né? A daqui, infelizmente, a gente não tem nenhuma candidatura ao Senado que saia daqui, uhum, pelo menos daqui de São Carlos, né? Então, para mim tem sido um aprendizado, né? Você falou, ah, esses 10 meses, bom, são meses de muito aprendizado, né? São desafiadores até por isso. Uhum. Eu acho que a gente tem boas perspectivas para São Carlos e para a região, né? A gente tem nomes fortes, nomes já consolidados aqui no nosso município, na região, no estado de São Paulo. Então, aquilo que sempre se fala na Câmara, a gente está sem deputado estadual, a gente está sem deputado federal, sem alguém da região. Claro que cada vereador, cada vereadora tem sua rede, como eu já falei, e a gente traz emendas dessa rede, a gente consegue o apoio dessa rede, mas nada como realmente ter alguém daqui da cidade ou da região que nos apoie mais diretamente, que conheça com mais propriedade as questões da cidade, né? Nesse campo progressista, que ele pode ser mais ou menos elástico, né? Até o ano que vem a gente vai ver o quanto ele pode crescer, porque as alianças estão sendo conversadas ainda. Eu acho que a gente vai ter candidaturas muito fortes, né? E com muita possibilidade de eleição, que é o que mais me anima, realmente, né? Porque eu sei que numa estratégia eleitoral existem candidaturas de apoio, existem candidaturas de projeção para o futuro, mas eu acho que de fato a gente pode ter candidaturas com eleição certa aqui. E eu acredito que no campo progressista a gente está avançando muito para uma eleição que nos possibilite ter pelo menos um deputado estadual.
Agora sim, a Fernanda Castellano é um nome?
Eu sempre coloco meu nome à disposição do partido, né? Foi assim que eu me elegi como vereadora, não era uma coisa que estava no meu horizonte, não era um objetivo de vida para mim, não era alguma coisa que eu desejava, mas quando se apresentou, quando recebi o convite, pensei, vocês acham que a minha candidatura é viável? Vocês acham que minha candidatura ajuda o partido, ajuda o campo progressista, ajuda a população? Sim, então me candidato. Continuo à disposição do partido, mas não pretendo me candidatar, porque estou como primeiro mandato de vereadora, mas certamente vou me envolver muito nas eleições, porque a gente tem uma tarefa muito importante no ano que vem, que é continuar avançando com o campo progressista.
Entendeu?
É isso aí.
Entendeu o que ela quis dizer? O nome está à disposição, ela pode vir, hein? Bom, Fernanda, quero te agradecer por estar aqui, a Flávia, muito obrigado aí por ter agendado essa entrevista, né? Conversado comigo, foi de prontidão, parabéns pela assessora, quero agradecer a sua presença aqui e convidar mais uma vez a população a estar na Câmara Municipal amanhã, a partir das 18 horas, né? Sobre a participação social e visibilidade e promoção dos direitos da população LGBTQIA+, na Câmara Municipal, é muito importante, a voz da população é agora, nas audiências públicas, então participe, né, Fernanda? Que a população possa participar aí dessa audiência pública, aliás, não só dessa, de todas, são muito importantes, né? Então, amanhã, dia 15, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal.
Exatamente, dia 30, temos outra também a partir das 18 horas, sobre política de cuidados. Obrigada, Ivan, obrigada, Paulo, obrigada, Piloto, bom dia para todas e todos os ouvintes.
Muito bem, muito obrigado, Paulo Melo, obrigado, Fernanda, Flávia, Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9 na nossa São Carlos FM. Obrigado pelo carinho e pela audiência, quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau.
E eu volto amanhã a partir das 7. Bom dia, abençoado. Terça-feira.